Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado deve votar arcabouço fiscal na próxima terça-feira.
Comissão externa dos Yanomamis prevê ações de socorro a indígenas e garimpeiros em relatório final.
Parecer sobre indicação de Zanin para o STF é lido em comissão e sabatina deve ocorrer na quarta-feira.
Boa noite.
Boa noite.
O relator no Senado do novo marco fiscal decidiu retirar do projeto os gastos com o Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal. A ideia, segundo o senador Omar Aziz, é retomar o texto original enviado pelo governo.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a proposta poderá ser votada em plenário já na próxima semana. Repórter Érica Christian.
Em reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, o relator, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, confirmou que vai alterar o projeto do marco fiscal aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele comunicou que vai retirar desse novo teto de gastos as despesas com o Fundeb e com o Fundo Constitucional do Distrito Federal.
Meu relatório vai retirar o Fundo Constitucional de Brasília do arcabouço. A questão do Fundeb também. Vou manter o que o governo mandou originalmente. Quando o governo mandou originalmente...
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que o novo marco fiscal deverá ser votado pelo plenário imediatamente.
Apreciado na comissão, vamos levar diretamente ao plenário, porque é muito importante o Senado aprovar rapidamente o arcabouço fiscal e cumprir essa etapa que, de fato, é muito importante para o Brasil.
Se aprovado com as mudanças, o novo marco fiscal volta para a Câmara dos Deputados.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, elogiou a assinatura do decreto presidencial que qualifica a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos como organização social que vai gerir o Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA. Chico Rodrigues acredita que agora o CBA adotará um novo modelo de gestão, com maior autonomia administrativa, o que vai permitir a ampliação e maior aproveitamento das pesquisas realizadas.
Chico Rodrigues acrescentou que, com a implantação do novo modelo, o Centro de Biotecnologia da Amazônia deixa de pertencer à Zona Franca de Manaus, a qual esteve vinculado por aproximadamente 20 anos. Afirmou ainda que a instituição deve receber 47 milhões de reais em recursos públicos para desenvolver suas atividades científicas.
O poder público precisa investir em formas de gestão mais ágeis e adequadas aos tempos atuais para poder se modernizar. Na Amazônia, lidamos com temas urgentes e o Estado e as instituições a ele vinculadas precisam ser capazes de apresentar respostas com celeridade e eficiência para os grandes desafios que se apresentam.
E em audiência no Senado, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente defendeu medidas efetivas contra o desmatamento ilegal.
Segundo o INPE, alertas de desmatamento da Amazônia caíram 31% de janeiro a maio, mas as taxas no Cerrado aumentaram. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Em audiência na Comissão de Meio Ambiente, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, defendeu ações de combate ao desmatamento ilegal e investimentos para garantir os desafios socioambientais do planeta, com atenção especial para o Fundo Amazônia.
O Brasil voltou a ser um ponto de interesse internacional. A credibilidade do Brasil cresceu. O Fundo Amazônia, por exemplo, nos últimos 6 anos não tinha recebido um centavo. Desde que a ministra Marina assumiu, nós recebemos já valores expressivos. Estamos chegando a US$1 bilhão novamente no Fundo Amazônia.
O senador Jorge Seife, do PL catarinense, criticou a ministra Marina Silva por declarações sobre o agronegócio.
É um absurdo o governo, uma mensagem a uma ministra que tem tanto prestígio internacional, chamar o nosso agronegócio, que é o mais sustentável do mundo, de agronegócio.
Em resposta, o secretário-executivo explicou que as declarações de Marina Silva foram retiradas de contexto.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto que facilita o credenciamento no Pronater, o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária.
A proposta reduz o prazo de habilitação no programa de 5 para 1 ano. Repórter Pedro Pincer.
A intenção é promover processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Para a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, o projeto favorece a assistência técnica na agricultura familiar.
Entendemos que a redução de prazos de 5 anos para 1 ano para habilitação no Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária é alvissareira. Por quê? Por um lado, poderá ampliar o número de entidades participantes do Pronater e, por outro, poderá fomentar a salutar concorrência entre os participantes do programa, favorecendo a política de assistência técnica e expansão rural para a agricultura familiar, não apenas com custos menores.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
A Comissão Externa dos Yanomamis aprovou seu relatório final nesta quinta-feira, pedindo a aprovação de projetos para certificar e rastrear a produção de ouro no país e combater crimes de intolerância.
O documento também pede ao Poder Executivo ações para inserir no mercado de trabalho os antigos operários do garimpo ilegal. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação dos Yanomamis e a saída dos garimpeiros da terra indígena finalizou seus trabalhos com a aprovação do relatório. Apresentado pelo senador Dr. Irã, do PP de Roraima, o documento incorporou sugestões do voto em separado da vice-presidente da comissão, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Elisiane propôs um acordo para o relatório inserir as medidas consideradas fundamentais pelas senadoras da comissão e retirar recomendações sobre a possível legalização do garimpo em terras indígenas. O relator apontou os principais pontos a partir das mudanças feitas no documento.
Nós formulamos aqui proposições para proteger as comunidades indígenas e proporcionar a elas uma vida melhor, oportunidade de saúde de mais qualidade e de assistência alimentar, mas também propusemos sugestões ao Poder Executivo para criar um ambiente de desenvolvimento no estado de Roraima que possa abarcar os operários do garimpo, não o crime organizado, mas aquelas pessoas humildes que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho fora dessa atividade legal e tem uma vida melhor.
Entre as recomendações da comissão está a aprovação de projeto de lei para certificar o ouro produzido com padrões de sustentabilidade socioambiental, regular a compra, venda e transporte do minério como ativo financeiro e criar o sistema de rastreamento de sua produção no território nacional. Outra proposta sugerida trata de crimes de discriminação, preconceito e intolerância.
O relatório da indicação de Cristiano Zanin ao cargo de ministro do STF foi apresentado nesta quinta-feira na Comissão de Constituição e Justiça.
A sabatina e a votação estão previstas para a próxima semana. Repórter Yara Farias Borges.
No relatório apresentado à Comissão de Constituição e Justiça da indicação do advogado Cristiano Zanin Martins ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, informou que Zanin é formado em Direito e atua como advogado há cerca de 25 anos, tendo defendido o presidente Lula nas ações da Operação Lava Jato e em casos como o da Transbrasil e da Recuperação Judicial das Americanas. Zanin também é professor de Direito Civil e Direito Processual Civil e autor de diversos artigos jurídicos e capítulos de livros. O relatório não traz voto favorável ou contrário à indicação, apenas apresenta informações suficientes para que os senadores possam decidir sobre a indicação, como explicou o senador veneziano.
A nossa análise cinge-se aos elementos objetivos e critérios exigidos pela nossa lei maior. Entendemos que esse colegiado dispõe de suficientes e sobejos elementos para firmarem juízo de convencimento sobre a indicação do Dr. Cristiano Zanin Martins para exercer o augusto cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
O presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, anunciou que a sabatina e a votação da indicação vão ocorrer no dia 21, com possibilidade de a indicação ser apreciada pelo plenário no mesmo dia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.